Mas antes de abrir o livro sagrado, eu gostaria de, com muito carinho, te pedir que você ficasse em pé, por gentileza. Ficasse em pé, por favor. Antes de a gente tocar no livro sagrado, nós vamos tocar no céu através da nossa oração. E eu queria que você, nesse momento, se preparasse para o que você vai ouvir. Porque eu tenho certeza que o Senhor não permitiu que eu sobrevivesse para eu vir aqui falar. Não. Deus marcou tudo. E hoje, pode acreditar, vai ser um divisor de águas na sua história. No final, você vai chegar a essa conclusão. Feche os teus olhos e nós vamos orar. Pai amado, muito obrigado porque nessa manhã nós estamos vivos e nós estamos em tua presença. Só estamos aqui porque o Senhor tomou a iniciativa. A misericórdia do Senhor alcançou a nossa vida. E por causa da tua misericórdia nós estamos respirando. E é por isso, Pai, que em nome de Jesus, nós queremos te fazer um pedido com muito carinho. Que o homem desapareça nessa ministração e que unicamente Jesus Cristo prevaleça. Nós queremos ter o privilégio de ouvir a voz do Senhor ecoando aqui neste lugar. As palavras serão humanas, mas o timbre nós queremos em nome de Jesus que seja divino. Pai, semelhante a uma flecha, que a tua palavra acerte o coração de cada pessoa que se encontra aqui. Cada pessoa que está conectada conosco através das redes sociais, do YouTube. Tem gente, Deus, que está ouvindo agora essa mensagem, mas a mensagem ao vivo já aconteceu há muito tempo. Nós queremos te pedir uma bênção na vida dessas pessoas também. Ao abrirmos agora a tua palavra, abrimos o nosso coração. E nós temos a certeza que o Senhor vai falar aquilo que a gente precisa. Não porque a gente merece, mas porque nós vamos concluir esta prece. E ela vai assinada no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, por gentileza. Deixa eu fazer uma pergunta só a nível de curiosidade. Quantos aqui já leram o livro de Daniel na Bíblia? Levanta a mão aí para eu ver, por gentileza. Que legal, Deus seja louvado. O livro de Daniel, ele é um livro espetacular. Eu já queria começar aqui te sugerindo a leitura do livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro sensacional. Aliás, se você observar, o livro de Daniel, ele foi escrito há uns 2.600 anos, só que o livro de Daniel, ele é mais atual do que o jornal de amanhã. É um livro atualizadíssimo. E ele já foi estudado por muitos homens, mentes brilhantes. Para você ter uma noção, antes de abrir aqui o livro, deixa eu te dar uma visão para tu ver como esse livro é importante. Cristóvão Colombo, esse cidadão descobridor das Américas, ele era um estudioso profundo do livro de Daniel. Existe Isaac Newton, grande físico, pai da física, matemático, erudito. Ele estudava o livro de Daniel. Aliás, ele utilizava o livro de Daniel para comprovar a veracidade da Bíblia. Isaac Newton chegou, inclusive, a escrever um livro sobre Daniel e Apocalipse. Martinho Lutero, pai da Reforma Protestante, ele disse que o primeiro livro que deveria ser traduzido para o alemão deveria ser o livro de Daniel. Uma grande educadora cristã chamada Ellen White, ela diz que quando os livros de Daniel e Apocalipse eles forem bem compreendidos, ela afirma o seguinte: os crentes terão uma experiência religiosa inteiramente diferente. E o próprio Jesus Cristo, não precisa procurar, Mateus 24, versículo 15, ele falou o seguinte: quem lê, entenda, se referindo ao livro de Daniel. Jesus sugeriu para que você lesse o livro de Daniel, para que você entendesse o livro de Daniel. Se Jesus apontou o livro de Daniel, é porque o livro de Daniel aponta para Jesus. E antes de ler o livro, deixa eu falar um pouquinho mais sobre ele. Gente, é impressionante, aqui tem sonhos misteriosos, tem reis arrogantes, aqui no livro tem animais híbridos. É interessante demais, quando tu abre a Bíblia, tu vai se encontrar com um leão que tinha duas asas. Em lugar nenhum tu vai encontrar um leão assim. No livro de Daniel tu encontra um urso com três costelas na boca, um leopardo com quatro cabeças, quatro asas, um carneiro com dois chifres. O livro é espetacular, tem um bode com chifre entre os olhos, tem chifres que falam. Gente, é fascinante a leitura, tem números simbólicos. No livro de Daniel tu vai encontrar 2.300 tardes e manhãs, 70 semanas, 3 anos e meio, 1.335 dias, 1.290 dias. Tem anjo para tudo que é lugar no livro de Daniel. Repito, o livro de Daniel é extraordinário. Mas, para entender o livro de Daniel, tem que ter sabedoria. Eu já encontrei irmãos que me falaram o seguinte: pastor, eu leio o livro de Daniel, mas eu não sei o que representa um leão com duas asas, um urso com três costelas na boca, um chifre que fala, uma estátua, é uma confusão. Fica tranquilo que nem Daniel que escreveu entendeu tudo. Se ele que escreveu não entendeu tudo, você fique tranquilo. Se você observar Daniel capítulo 2, ele ora para entender o sonho da estátua. Se você olhar Daniel capítulo 7, ele pede explicação a um ser celestial, porque ele queria entender a visão dos quatro animais. Daniel capítulo 8, Deus teve que enviar um anjo Gabriel para explicar para Daniel o que estava acontecendo. E no final do capítulo 8, ele não entendeu tudo. Então, irmão, se um anjo veio do céu explicar para Daniel que escreveu e Daniel não entendeu tudo, fique tranquilo que o amado também não vai entender. Isso é normal. Daniel capítulo 9 é uma das orações mais longas da Bíblia. E sabe por que ele estava orando? Ele queria entendimento. Daniel capítulo 10, ele orou e ele jejuou 21 dias, irmãos. 3 semanas em busca de compreensão. Daniel capítulo 12, verso 8, não precisa procurar. A Bíblia diz que ele falou o seguinte: eu ouvi, porém eu não entendi. Oh meu Deus, se o Daniel não entendeu, imagina eu e você. Agora, com isso eu já aprendo uma lição. Olha aqui nos meus olhos. Primeira lição aqui dessa manhã: tu não precisa entender tudo. Quem diz que tu precisa entender tudo? Tu só precisa confiar no Deus que está no comando de tudo. Diga amém, irmão. Não é necessário entender cada detalhe, basta confiar no Deus que dirige cada detalhe. Tem algumas coisas na nossa vida que a gente não vai entender mesmo. Por exemplo, eu tenho 42 anos, fui diagnosticado com câncer. Deus, mas por que eu? Tem tanto bandido, tem tanta pessoa que faz coisa ruim. Porque eu que vivo no Evangelho 24 horas. Sim, mas por que não eu? Não tenho que, eu não preciso entender nada, eu só preciso confiar. Então, existem coisas na vida que nós não vamos entender. É um diagnóstico médico, é uma tragédia, é uma perda, é uma oração que aparentemente está sem resposta. E não há nenhum pecado em você perguntar por quê. Se você olhar para a Bíblia, Jó também perguntou a Deus sobre todas as suas aflições. Maria e Marta, lembra do episódio? Elas perguntaram a Jesus, por que Jesus chegou depois que o irmão faleceu? Olha Salmo 13, versículo 1, Davi, o salmista falou o seguinte: até quando, Senhor? Então, não há nenhum problema você se questionar. Abacuque clamou: até quando gritarei a ti? Até quando tu não me escutarás? Agora, eu só queria que você entendesse uma coisa: quando não fizer sentido, lembre-se de uma coisa: Deus está no comando de todas as coisas. Entender traz respostas, mas confiar traz paz. E é por isso que eu queria te incentivar à leitura desse livro, para você confiar cada vez mais, porque a fé começa quando o entendimento termina. Nem sempre a gente tem que ter explicação, a gente precisa ter é confiança. Interessante, quantos aqui já viajaram de avião? Levanta a mão. Você conhecia o piloto quando você entrou no avião? E você teve coragem, né? Quantos aqui já viajaram de ônibus? Levanta a mão. Você conhecia o motorista? Você teve coragem, né? Você não conhecia a situação? A situação estava fora do teu controle e tu confiou. A minha esposa, ela cantou aqui, eu acho que vocês viram, daqui a pouco ela vai cantar também. Quando eu viajo com ela, nós lideramos a juventude em 6 estados do Brasil: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Eu viajo que nem a besta do Apocalipse, dia e noite sem parar. E dos 6 estados, 4 eu viajo de carro. E a minha esposa, ela me acompanha em várias viagens. Ela é psicóloga, mas ela também tem um ministério musical. E a gente faz uma casadinha. Eu não abandono essa mulher nem a pau. Diga amém, irmãos. Então ela tem que estar sempre do meu lado. E aí a gente viaja. E quando está de carro, é impressionante. Meu amor, vamos orar? Vamos. Na oração, ela já dorme. Ali na oração. Irmão, pode ser 3 horas e meia indo para Maceió, pode ser quase 4 horas indo para Natal, não importa, ela dorme o trecho inteiro. Pode ser 2 horas indo para... O sono é calculado com a distância, é impressionante. Irmão, ela vai dormindo assim que eu penso que ela morreu. Ela é serena, o rosto tranquilo. E ela tem um GPS, é impressionante, quando está chegando ela... Está chegando, amor? Está chegando, amor? Agora, por que ela dorme nessa serenidade toda? Porque ela confia no motorista. Ela confia no motorista. Interessante, dá tranquilidade. Eu entro no avião, eu nem sei quem é o piloto, e eu confio no piloto. Eu entro no ônibus, eu nem sei quem é o motorista, e eu confio no motorista. E na hora que eu sou diagnosticado com câncer colorretal, que eu tenho que passar... Eu conheço o médico dos médicos, eu conheço o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que foi morto e reviveu. O meu Deus não é grande, ele é simplesmente o maior. Então, como não confiar quando entra no centro cirúrgico? Irmão, eu não preciso de explicação, eu preciso de experiência. Interessante, Daniel, ele não entendeu tudo, mas ele confiou. E antes de ler aqui, deixa eu te dar mais um recadinho. Tem coisas que você não vai entender nunca aqui nessa terra. Ah, meu Deus, eu queria entender. Não vai entender, irmão. Não, porque eu queria explicação. Não vai ter explicação. Daniel capítulo 12, verso 4, não precisa procurar. Se você observar, está escrito assim, ó: e tu, Daniel, encerra essas palavras e sela esse livro até o fim, tempo do fim. Ou seja, tinha coisas que Daniel não ia entender e ainda não entendeu. E eu quero te explicar que algumas situações vão acontecer na tua vida, tu pode pedir a Deus quantas vezes tu quiser, tu só vai entender na eternidade. Então, o segredo não é decifrar mistérios, entender os porquês, saber dos pormenores. O segredo é segurar firme na mão daquele que governa todas as coisas. Esse é o segredo. Então, leia o livro de Daniel, você não vai ter medo, você vai ter esperança. Mas, um grande teólogo adventista, ele falou o seguinte: o livro de Daniel não foi escrito assim de maneira acidental. Os pormenores do livro de Daniel, gente, é espetacular. E nessa manhã, eu vou fazer o resumo da sinopse, da síntese, da conclusão do que fala o livro de Daniel. Fechou? E tu vai sair por aquela porta sabendo essa mensagem. Não, pastor, não vou entender, não. Vai entender tudo, diga amém. Então abra sua Bíblia, por gentileza, em Daniel capítulo 1. Você vai entender, não tem nem perigo você sair daqui sem não entender. Vamos lá, Daniel 1. Pastor, o que é que fala o livro de Daniel? Nós vamos saber agora. O que é que fala aqui o livro de Daniel? Nós vamos saber juntos agora. Daniel 1, verso 1. Obrigado aí ao pessoal da mídia pela projeção do texto. Vamos lá, Daniel 1, verso 1. Diz assim, ó, primeiro verso: no ano terceiro do reinado de... Como é que é o nome aí? Pode parar por aí. Bora para Daniel 2, verso 1. No segundo ano do reinado de... Mudou o rei, não mudou? Bora para Daniel 3, verso 1. O rei Nabucodonosor... Está facilitando a compreensão? Não? Bora para Daniel 4, verso 1. O rei Nabucodonosor... Bora para Daniel 5, verso 1, por gentileza. O rei, mudou o rei, como é que é o nome do rei agora? Bora para Daniel 6, verso 1. Pareceu bem a quem, irmãos? Dario, ou Dário, enfim. Daniel 7, verso 1. No primeiro ano de quem? Beleza, Daniel 8, verso 1. No ano terceiro do reinado de quem? Você entendeu alguma coisa até agora? Entendeu ou não, irmão? Mas você vai entender. Você vai. Ah, você vai. Bora para Daniel 9, verso 1, para ver se melhora. No primeiro ano de Dário ou Dario, enfim. Daniel 10, verso 1. No terceiro ano de quem? Já mudou, né? Ciro. Tu não entendeu não, irmão? E olha que nós já lemos 10, capítulo aqui, o primeiro verso. Bora para Daniel 11. Mas eu no primeiro ano de quem? Bora para Daniel 12, verso 1. Nesse tempo se levantará quem? Conseguiu entender? Não? Mídia, me ajuda aí, por gentileza. Daniel 1, verso 1. Vamos passar rapidinho aqui. Esses irmãos vão entender. Ah, mas eles vão. No terceiro ano do reinado de... Jeoaquim, Daniel 2, verso 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Daniel 3, verso 1. O rei Nabucodonosor, Daniel 4, verso 1. O rei Nabucodonosor, Daniel 5, verso 1. O rei Belsazar, Daniel 6, verso 1. Pareceu bem a Dário, Daniel 7, verso 1. Presta atenção, irmão. Não respira não, irmão, calma. Daniel 7, verso 1. No primeiro ano de Belsazar, Daniel 8, verso 1. No ano terceiro do reinado do Belsazar, Daniel 9, verso 1. No primeiro ano de Dario, Daniel 10, verso 1. Vocês entenderam não, irmão? Vamos continuar. No terceiro ano de Ciro, Daniel 11, verso 1. No primeiro ano de Dario, Daniel 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel. Pronto, vou parar por aqui. Olha para quem está do teu lado e pergunta assim: sim, tu não entendeu nada até agora? Pergunta aí. Nada? Fala assim para quem está do teu lado: tu não é o bichão da Bíblia? Quer ir para Novo Tempo? Bom de Bíblia? Tu não quer ir para o bom de Bíblia? Impressionante. Olha aqui nos meus olhos. Tu consegue compreender que eu li os 12 capítulos, o primeiro verso de cada um deles do livro de Daniel? Ok? Eu li os primeiros versos de cada capítulo. Tu percebeu que no primeiro verso de cada capítulo fala o nome de um rei? Tu percebeu isso, irmão? Tu acha que é por acaso? Tu lembra de quem foi o primeiro rei, Daniel 1, verso 1, tu lembra? O pessoal da mídia põe uma cola. Hã? E Daniel 12, verso 1, fala de quem? E entre Jeoaquim e Miguel, tu lembra de quem que fala? Nabucodonosor, Belsazar, Dário, Ciro. Tu entendeu isso aí? E tu estava dizendo que não entendeu, irmão? Deixa eu te contar um segredo. O primeiro verso de cada capítulo já dá uma visão panorâmica do que diz o livro de Daniel. Ai, pastor, eu não entendo o livro de Daniel. Calma, leia só o primeiro verso que um amado vai entender. Começa com o povo de Deus, Jeoaquim. Depois o mal aparentemente está no comando. Belsazar, Ciro, Dario, Nabucodonosor. Ai, meu Deus, vai dar tudo errado. Não vai, porque no final se levanta Miguel e o seu reino prevalece para sempre. Gente, essa é a história do livro de Daniel, e essa é uma narrativa não apenas de Daniel, é uma narrativa da história da humanidade. Começou lá no Éden com o povo de Deus, depois o mal aparentemente assume o controle, e parece que nós estamos indo de mal a pior, e agora, pastor, e agora é ter calma, porque no final Miguel vai se levantar, ele vai acabar com o mal, o Éden será restaurado, e nós vamos viver com Jesus para sempre. Irmão, só o primeiro verso de cada capítulo já me traz esperança. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo assim, ó, no final vai dar tudo certo. Ou seja, a minha história não vai terminar com derrota. A minha história vai terminar com vitória. Billy Graham, grande evangelista, falou o seguinte: eu já li toda a Bíblia. No final, sabe o que é que eu concluí na última página? Que vai dar tudo certo. Então, Deus me trouxe aqui nessa manhã para falar para você que está nos assistindo aqui presencialmente, para você que está nos assistindo através aqui do YouTube. Deus me colocou aqui para te dizer o seguinte: a tua história não vai terminar no capítulo da dor, a tua história vai terminar no capítulo da vitória. Irmão, Deus nunca me prometeu uma viagem tranquila, Ele nunca prometeu para ninguém, Ele prometeu que nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Então, a trajetória do Éden perdido ao Éden restaurado, irmão, tem subidas e descidas, tem turbulência, mas não importa o processo, o resultado será compensador. O Éden restaurado vai compensar toda a viagem. Em outras palavras, nós estamos entre o capítulo 1 e o capítulo 12. Nós estamos entre Jeoaquim e Miguel. Nesse processo tem Nabucodonosor, tem Belsazar, tem Dario, tem Ciro. Parece que está dando tudo errado, mas não termina com Nabucodonosor, não termina com Ciro, não termina com Dario, termina com Miguel. Essa é a segurança, diga amém aí, irmão. Só que até chegar Miguel, aí o mal aparece, aparentemente prevalece. Aí tem problema, tem tentação, tem provação. Ai, pastor, mas eu não queria ser provado. Amado, tu sabe como é que o céu chamava Daniel? Muito amado. Tu Tu sabe o que é o céu olhar para alguém e falar, ali a gente ama demais, foi para a cova dos leões. O muito amado foi para a cova dos leões. Aí você me livra dos problemas, Senhor. Eu imagino o céu conversando, sabe de nada, inocente. Que livra de problema, irmão. Os discípulos de Jesus, eles enfrentaram tempestades. Tu sabe quem foi, depois de Jesus Cristo, quem mais contribuiu para o compêndio, para a Bíblia Sagrada, que escreveu uns 14 livros da Bíblia? Sabe como é o nome dele? Que escreveu uns 14 livros, cartas, epístolas. Como é que é o nome dele? Alguém lembra, não? Então, o irmão Paulo foi preso várias vezes. O irmão Paulo foi açoitado inúmeras vezes. O irmão Paulo recebeu 5 vezes dos judeus 39 açoites. 3 vezes o irmão Paulo foi açoitado com varas. O irmão Paulo foi apedrejado. O irmão Paulo sofreu 3 vezes naufrágio. O irmão Paulo passou um dia e uma noite no mar à deriva. O irmão Paulo, ele teve perigos constantes, rios, ladrões, ele foi perseguido por judeus, por gentios, sofreu perigo na cidade, no deserto, no mar. O irmão Paulo virou noites em claro, teve fome, passou sede, frio. O irmão Paulo teve tudo isso. Aí o irmão, que não escreveu um livrinho da Bíblia, não quer ter problema na vida. Todo mundo vai enfrentar problemas na vida. Todo mundo, irmão. Eu estou lutando, estou vencendo contra um câncer. Você pode estar lutando contra outra coisa. Um problema que às vezes humanamente é impossível. Ah, pastor, mas ninguém me avisou. Já está avisado faz é tempo. João 16:33. No mundo, o que, irmãos? Mas tem de desânimo. É isso aí, irmão? Tem de o quê? Porque eu venci? Diga amém. Só olha para quem está do teu lado, discretamente. Se você não conhecer, não precisa nem falar. Só diz assim, ó, se anime, irmão, se anima. Fala, se anima. Eu fui pro hospital porque eu sangrei. Eu estava com o pastor Patrick, nós estávamos fazendo mestrado. E naquele período, eu falei assim, ó, eu vou embora. No mês de julho do ano passado, eu passei 4 dias em casa. E eu falei, pastor Patrick, eu preciso ir embora. Não, não vai não, vou embora. Aí quando eu cheguei, eu tive uma reunião. Passei 4 dias em casa e já ia viajar de novo. Quando eu estava na reunião, eu senti uma cólica. Falei, eu vou ao banheiro, eu trabalho, a minha casa é ao lado do meu escritório. Eu moro na União Nordeste Brasileira. Fui ao banheiro, eu percebi sangue. Só que irmão, pastor, eu falei, não. Tipo, como é que até ir no hospital, pegar fila, senha, ser chamado, plano... Não. Nome de Jesus aqui já está resolvido. Aí voltei para a reunião. Aí o meu filho jogava na escolinha do Vasco. Pichinho. Aí jogava na escolinha do Vasco, com a ramificação que tem em Recife. Aí ia ter jogo à noite, com 9 anos. Aí eu falei para o meu presidente, que eu já ia viajar com ele, eu falei assim, ó, pastor, eu vou só assistir o jogo do meu filho, depois a gente viaja, o senhor pode me esperar? Porque eu tenho que ter mais tempo com os meus meninos. E o menino vai jogar bola. Ele me chamou para assistir. Da reunião, irmão, eu já saí direto para o campo. Cheguei no campo todo de gravata, todo. E os pais tudo com roupa light, calção e camiseta e pipoca na mão. E eu todo engravatado. Com certeza o pessoal olhou. Os crentes são diferentes, né? Futebol e eu lá. Senti vontade de ir ao banheiro. Fui ao banheiro, muito sangue. Falei, opa, isso aqui não é normal. Tirei uma foto e mostrei para minha esposa. E por mim estava tudo ok. Falei, amor, deve uma fissura, sei lá, algum negócio. Ela, pelo amor de Deus, Jesus amado. Mulher, eu estou te falando, irmão. Mulher não anda, desfila, não nasce. Ela estreia, não assina, dá autógrafo. Mulher é um negócio diferente. E se ela jogar praga, é pior ainda, irmão. Então tem que ter cuidado. Ela falou, não, nós temos que ir no hospital agora, isso aqui não. Pronto, pegamos meu menino. E o Vasco? Que Vasco, coisa nenhuma. Fui para casa. Cheguei em casa, vou tomar banho para poder ir ao médico. Quando eu estava no banheiro, me deu vontade de sangue de novo. Aí eu chamei minha esposa. Na hora que ela entrou, eu desmaiei. Já desmaiei nos braços dela. A minha mulher é muito consagrada. A família da minha sogra é uma família muito consagrada. Eu até tenho medo de eu estar dormindo e acordar ela ter sido arrebatada e eu estar sozinho lá. Porque a mulher é uma santidade, irmãos. E eu desmaiado nos braços dela e ela clamando a Deus, Senhor, E é como se Deus falasse assim, fala comigo, mas fala com o povo, vai chamando alguém aí, vai agindo. Até que ela gritou, resultado, fui para o hospital. Fiz todos os exames. Agora vamos fazer a colonoscopia. Aliás, notinha de rodapé. Se você tem mais de 40, pastor, a medicina, irmão, não estou nem, eu estou falando, vai por mim. Faça a tal da colonoscopia. Em nome de Jesus. Só faz. Aí eu fui fazer a colonoscopia. Minha esposa saiu, eu estava na UTI, os equipamentos chegaram até mim. Quando eu acordei da colonoscopia, eu me comunico nas redes sociais. O pessoal está lá, tem mais de 300 mil seguidores, eu vou falando com eles direto, minha vida tem que estar direto com eles. Até porque foram eles que oraram por mim, eu estou aqui em nome de Jesus, diga amém. Aí eu acordei da colonoscopia, meio grogue, já peguei o celular, fala meu povo, nós estamos bem. Arroz está ali com o médico, daqui a pouco volta e nós vamos para casa. Aí daqui a pouco a porta se abre, ela enxugando as lágrimas e o médico sério. Aí eu olhei e falei, não, se os exames de imagem, nenhum deles acusou, não é o bendito exame de colonoscopia que vai acusar, ele não tem mais poder do que os outros. O médico chegou para mim e falou assim, ó, Rafael, deu o que a gente não esperava. Aí ele falou o termo técnico. Eu falei, doutor, traduzindo, isso é o quê? Ele falou, câncer. Aí eu pensei, eu acho que o médico entrou na sala errada. Talvez o câncer é o paciente do lado, porque não sou eu, não. Como é que eu? Não tem como, não. Minha esposa perguntou, doutor, mas o senhor tem certeza? Aí ele falou, eu não posso dar certeza, porque só a biópsia vai dar a certeza. Mas já que você está me perguntando, eu vou falar, eu tenho 99% de certeza. E saiu. Quando ele saiu, entrou a psicóloga. Eu vou te dizer aqui um segredo. Se tu estiver no hospital e uma psicóloga te visitar, irmão, é só cantar. Segura na mão de Deus. Cante, irmão. Cante. É, cante. Aí a psicóloga entrou e perguntou assim para mim, e aí, como é que você está? Eu olhei para ela e falei, morrendo, ué. Mas como é que eu estou morrendo? Acabou de sair aqui o teu companheiro, acabou de sair, disse que eu estou com câncer. Tu está perguntando como é que eu estou? Eu estou morrendo. Ela, não. Eu falei, mas calma. Aí eu falei para ela, mas minha senhora, deixa eu te dizer uma coisa, eu estou com câncer. Eu sei que vai sair aí o resultado aí, mas vai dar câncer, mas eu não vou morrer de câncer. Isso aqui eu estou no meio de um processo, isso é plano de Deus, e tinha que colocar alguém na jogada, e Deus viu em mim essa pessoa, e eu não sei nem quem foi que falou para ele, mas me botaram na jogada, e eu estou aqui, e eu olhei para a psicóloga e falei, é mais fácil a senhora morrer do que eu. Aí a psicóloga, meu Deus do céu, meu pai, aí saiu. Aí teve gente querendo me confortar. Não, pastor, porque o senhor é muito conhecido nas redes sociais. É por isso que Deus lhe permitiu esse câncer. Falei, sim, não tem o Odailson, não, o Dudu tem esse. Só tem eu, é? Não, isso não combina comigo, não. Mas vai dar tudo certo. Ei, irmão, grava essa frase aqui. Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário para tu ter vida boa, vida fácil. Ele morreu na cruz do Calvário para você ter vida eterna. O compromisso de Cristo comigo não é que eu tenha vida boa, isenta de enfermidade, de problemas, que eu tenha o carro do ano. Não. O compromisso de Cristo comigo é vida eterna. Irmão, deixa eu te falar mais. Você não pode esperar ser coroado em um mundo em que Jesus foi crucificado. Como que eu quero ser coroado no mundo em que Jesus foi crucificado? Agora uma coisa eu te garanto, Deus nunca vai te deixar sozinho. Irmão, ele não deixou Daniel sozinho. Quando Daniel entrou na cova dos leões, Deus estava lá. Quando os amigos de Daniel entraram na fornalha, Deus estava lá. Em outras palavras, nós vamos ter dias bons, nós vamos ter dias ruins, porém nós vamos ter Deus em todos os dias. Nós vamos ter Deus nos dias bons, nós vamos ter Deus nos dias ruins. Pastor, e por que que nós vamos ter dias bons e dias ruins? É porque um marca e o outro ensina. Dia bom, ele marca. Dia ruim, ele ensina. Você quer ver uma coisa? Quando Deus quis fazer de Davi um rei, ele não deu uma coroa para ele, ele permitiu Golias. Quando Deus quis mostrar o poder da fé, Ele colocou Pedro para andar sobre as águas. O que eu quero te afirmar nessa manhã é que o ruim pode ser apenas o prelúdio de algo extraordinário. Quantos aqui conhecem a história de José do Egito? Levanta a mão para eu ver. Ok. Ele foi um governador, sim ou não? Mas antes ele foi vendido, preso e esquecido. Moisés, ele liderou o povo de Deus, é verdade, mas antes, 40 anos no deserto. Davi mesmo foi perseguido antes de ser rei. Jó, ele recebeu tudo em dobro, mas antes de receber tudo em dobro, o que, é que a Bíblia diz? Que ele perdeu o quê? Tudo, ele perdeu tudo. Deixa eu te contar um segredinho, irmão. Quantos aqui gostariam de receber um milagre de Jesus Cristo na sua vida? Levante sua mão. Ah, pois eu preciso te contar um segredo. Oh, meu Deus. Para ter milagre, tem que ter prova. Aí o amado quer milagre e não quer prova. Para o mar se abrir, o mar tinha que estar fechado. Para ter multiplicação de pães e peixes, fartura, teve que ter fome. Para ressuscitar, teve que morrer. Mas o amado não quer morrer, só quer ressuscitar. Para ter cura, tem que ter doença. Irmão, antes do milagre vem a prova, antes da vitória vem a batalha, antes da luz brilhar vem a noite que escurece, ou seja, antes da coroa vem a cruz. Você quer ver uma coisa? Quantos aqui da igreja de Botafogo e que estão nos assistindo aqui na manhã, nessa manhã através aqui das redes sociais, do YouTube, quantos que estão aqui, sinceramente, gostariam de receber do Senhor a imarcessível coroa da glória? Levante sua mão e diga amém. Oh. Que é a coroa? Oh. Antes da coroa, tem uma cruz. Ei, irmão, antes da manhã da ressurreição, tem a sexta-feira da paixão. Posso te contar um segredo? Gerar testemunho dói. Falar testemunho dos outros é muito fácil. Agora, gerar testemunho pessoal dói. Irmão, para eu estar falando para você agora, irmãos, eu estou há um ano passando o processo de câncer e agora acabei de fazer exame, não tem nada, não tem pólipo, não tem lesão, o intestino está perfeito, a anastomose, a ligação está tudo ok na cirurgia. Irmãos, eu estou indo bem, Deus está me abençoando. Eu tive que ir para a UTI, irmão. Para tu ter um testemunho, dói. Dói. Agora, primeiro vem provação. Primeiro vem o que mesmo, irmão? De novo, primeiro vem o que mesmo? Depois vem a aprovação. Primeiro você é provado, depois você é aprovado. Agora, uma coisa eu te garanto, mesmo quando você não pode fazer nada, o nosso Deus pode fazer tudo. Irmão, Deus vai agir. Pastor, só tem 300 soldados. Deus vai agir. Pastor, o fogo aumentou 7 vezes mais. Deus vai agir. Pastor, os leões estão famintos há dias. Deus vai agir. Pastor, o gigante tem o dobro de altura. Deus vai agir. Pastor, o túmulo já está fechado há 4 dias. Deus vai agir. Pastor, a doença já está aí há 12 anos. Deus vai agir. Pastor, a limitação está aí há 38 anos. Deus vai agir. Só tem um cesto com 5 pães e 2 peixinhos. Irmão, Deus vai agir. Diga amém. Deus sempre transforma o pior cenário no palco do seu poder, porque o impossível é a especialidade de Deus. Agora, antes de terminar, eu tenho que te contar um segredo. Ah, eu preciso contar esse segredo. Pode deixar o áudio liberado, por gentileza. Deixa eu te contar um segredinho. Ah, eu preciso contar. No final vai dar tudo? É isso que lhe diz o livro de Daniel. Joaquim, Nabucodonosor, Belsazar, Ciro, Dário, Miguel. Ou seja, no final vai dar tudo? Só que Deus não livrou João Batista. Segundo a Bíblia, o maior entre os nascidos de mulher foi João Batista. Tu sabe o que é a Bíblia afirmar? Esse é o maior nascido entre os de mulher. Entre os. Ele foi decapitado. O maior nascido entre mulher foi decapitado. Ei, Estevão morreu apedrejado. Tiago foi morto à espada. Isaías foi cerrado ao meio. Deus me trouxe aqui para te falar, sabe o que, irmão? Nem sempre a vitória completa é nessa vida. Mas a promessa de Deus de vitória final, ela é infalível. Por gentileza, eu queria que você projetasse Daniel 12, verso 13. Tu poderia projetar? É o último texto. Eu agradeço de coração. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Pois o que, irmãos? Descansarás. E ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua. Vai dar tudo certo, mas pode ser que você passe pela morte. Ah, pastor, mas a pessoa que eu mais amava, ela morreu, deu tudo errado. Quem te disse que deu errado? Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Daniel, tu vai descansar. Daniel, tu vai morrer, mas ao fim dos dias tu vai ressuscitar para receber a tua herança. Deixa eu te falar uma coisa: quem te disse que se morreu deu errado, morreu é um ponto final? Quem te falou isso? A morte não é um ponto final, a morte é uma vírgula. Ei, deixa eu te falar uma coisa: pode ser que na sua trajetória você passe pela morte, mas segundo a Bíblia, tu vai se levantar e tu vai receber do Senhor a tua herança, e no final vai dar tudo certo. Eu estava pregando numa igreja no sul do país. Enquanto eu estava pregando, uma mãe estava em lágrimas, uma mãe chorava copiosamente. Depois da mensagem, aquela mãe me procurou e ela falou assim: pastor, eu não entendo porque que Deus permitiu acontecer com meu filho uma situação dramática. E eu perguntei: o que aconteceu com seu filho? O meu filho teve câncer, pastor. O meu filho estava no clube de desbravadores. O meu filho um bom menino. O meu filho um juvenil, um adolescente. Eu pedi muito a Deus: Senhor, por favor, pega esse câncer do meu filho, coloca em mim, Deus. O meu filho é inocente, tira tudo que ele está sofrendo, joga para mim, Deus. E parece que quanto mais a gente orava, a igreja orava, o clube orava, o menino piorava. Eu vi que ele estava piorando e eu falei para Deus: Senhor, por favor, se ele tiver que morrer, me leva junto. Deus, eu não quero enterrar o meu filho, me leva junto. E ela olhou para mim em lágrimas e falou: pastor, e Deus permitiu eu enterrar o meu filho, e eu não vivo mais, eu respiro, estou despedaçada. Por que que Deus não curou o meu filho, pastor? Por que que Deus fez isso comigo? Eu tive que olhar para aquela mãe e falar: mãe, quando Deus não cura, Ele ressuscita. Tu, porém, descansarás, mas no final tu vais se levantar para receber a tua herança. Diga amém, irmão. Esses dias morreu uma cantora aqui no Brasil. Ela morreu fora do Brasil e veio para cá, o corpo. E eu estava tomando açaí com a minha esposa. A gente estava tomando açaí e ela viu: Preta Gil morreu. Na hora, eu tomei um susto. Mas eu não conheço a Preta Gil. Nunca tive contato com ela. Ela nunca soube quem era eu. A minha esposa olhou para mim e falou assim: amor, mas por que você está assim, impactado? Deixa eu te explicar uma coisa, irmão. Todas as pessoas que já ouviram de um médico você estar com câncer acabam fazendo parte do mesmo grupo e da mesma família. Há um fio invisível que liga todas essas pessoas. E quando um paciente oncológico morre, os outros sentem. Então, mesmo que eu não a conhecesse, nunca tive contato com ela e nem ela comigo, a morte dela me impactou mais do que a minha esposa, porque eu sou um paciente oncológico. Mas por que que a Preta Gil morreu e eu estou aqui? Porque eu sou pastor? Não. Teve uma irmã que orou muito por mim, assim como vários aqui que me procuraram. Essa irmã, desde julho do ano passado, ela orava, ela fez corrente de oração, mobilizou os desbravadores. Ela era da área de desbravadores. Só que no mês de abril desse ano, ela foi diagnosticada com um câncer semelhante ao meu. Só que há praticamente um mês foi o sepultamento dela. Enquanto eu estava na UTI em Recife, uma amiga da família estava numa UTI em Fortaleza, no Ceará. No dia da minha alta, foi no dia do meu aniversário. Gente, eu queria receber a alta antes. Eu queria, eu lutava, eu pedia a Deus, eu me esforçava, eu fazia tudo aquilo que era pedido. Mas a minha alta aconteceu no dia do meu aniversário e ninguém no hospital sabia. No dia do meu aniversário, o médico chegou para mim e falou assim: ó, você está de alta, nós vamos transferir você para o quarto. Quando eu estava saindo, a minha amiga que mandava áudio para Rose falava assim: ó, fala para o pastor aí, Rose, que nós vamos sair dessa, nós vamos contar testemunho, vai dar tudo certo. Fala para ele não desanimar, para ele não desanimar, nós vamos passar por essa. No dia que eu recebi alta, foi o enterro dela. Por que que alguns vivem e outros morrem? Por que que isso acontece? Talvez eu estou falando para você que perdeu um ente querido. Por que que isso acontece? Tu já imaginou se Deus curasse todo mundo? Irmão, deixa eu falar para você olhando nos teus olhos. Se Deus fizer tudo o que tu precisa, Ele pode te perder. Se Deus der tudo o que você tem pedido, tu vai perder aquilo que Ele projetou para você. Tu sabe qual é o momento em que nós mais queremos o céu? Não é no momento que a gente recebe o 13º. Eu nunca vi uma pessoa recebendo o 13º. Nossa, Jesus, volta logo antes de eu gastar. Jesus, volta, porque eu não quero gastar isso tudo, Jesus. Tu sabe qual é o momento que a gente mais quer que Jesus volte? É quando a gente está no cemitério enterrando um filho. É quando a gente está enterrando a mãe. Eu perdi a minha mãe, eu perdi meu pai, e até hoje eu não consegui vencer. Até hoje. Ninguém consegue ocupar o vazio que a minha mãe deixou aqui. É um buraco gigantesco. Não fecha nunca. Quando disseram para mim assim, ó, você está com câncer. Irmão, eu estava ao lado da minha esposa, a mulher que eu mais amo nessa vida. Mas na hora que o médico falou assim, ó, você está com câncer, a vontade que me deu foi de correr para debaixo da saia da minha mãe. Na hora que ele falou assim, ó, você está com câncer, mas nós vamos lutar, eu queria a minha mãe. Porque ninguém substitui a mãe, ninguém. O momento mais difícil, irmão, é quando a gente tem que enterrar quem a gente ama. Se Deus desse tudo, seu casamento não tem problema, sua empresa não tem problema, sua saúde está ok, sua mente está uma maravilha, Ele ia perder você. Porque os problemas, eles não deixam a nossa fé enferrujar. De vez em quando Deus tem que dar uma chacoalhada, porque se Ele não chacoalhar você, tu fica parado aqui. Tu está colocando as tuas raízes aqui, tu está colocando as tuas estacas aqui, tu está sonhando com esse mundo, tu está estabelecendo casas aqui. Aí quando Deus percebe que não tem mais céu no teu coração, Deus dá uma chacoalhada para tu poder sair, ué. Tu só saiu porque Ele chacoalhou. E deixa eu te dizer mais, olha aqui, em nome de Jesus, se Deus der tudo que você quer, Ele vai te perder. Agora, se Ele não fizer milagres, como que nós vamos acreditar? Tu já imaginou se Ele não fizesse nenhum milagre? Ah não, Deus só fez no passado. Ele não faz mais hoje não. Então, Deus cura alguns para mostrar que o câncer não é maior do que Ele. Deus cura alguns para mostrar que não tem nada neste mundo que possa abalar o poder do Onipotente. E Deus não cura outros, para que você entenda literalmente que o céu não é aqui. Ah, pastor, mas Ele curou lá atrás. Amado, todas as pessoas que foram curadas na Bíblia morreram depois. Me fala um. Eu vou te falar de Lázaro. Lázaro ressuscitou para morrer depois. Porque na Bíblia a cura é um aperitivo. O prato principal Deus reservou para a eternidade. E Deus me trouxe aqui, olhe para mim, irmão, Deus me deu a graça de vencer e eu estou vencendo. Sabe por que eu estou aqui? Para mostrar que Deus, Ele é maior do que o teu problema. Deus é maior do que a tua angústia. Deus é maior do que o teu diagnóstico. Deus é maior do que a tua aflição. Ei, no final, vai dar tudo certo.